Quem está longe, quem está perto, tem alguém que não se encante com o mar? Infelizmente, esse encanto não tem refletido o modo como a gente tem se relacionado com o oceano.
Os oceanos cobrem 71% da superfície da Terra e são fundamentais para o equilíbrio da vida no planeta. Além de ajudar a regular o clima global, o gigante azul guarda uma incrível e única biodiversidade. E muita coisa que a humanidade ainda nem conhece. Segundo o Ocean Census, uma iniciativa global para registrar vida marinha, das mais de 2 milhões de espécies que se acredita que existem nos oceanos, apenas 240 mil foram descritas pelos cientistas.
Nós estamos falhando e muito na proteção dos mares. Os oceanos do mundo foram inundados pela poluição plástica. Existem cerca de 171 trilhões de partículas de plástico nas águas marinhas. Só para a gente ter mais noção do tamanho dessa poluição, se juntássemos todas essas partículas, elas pesariam cerca de 2,3 milhões de toneladas. Esses dados são de um estudo feito pelo Instituto Five Wires, no qual uma equipe de cientistas internacionais analisou dados coletados entre 1979 e 2019 em quase 12 mil pontos de amostragem nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar Mediterrâneo.
Eles descobriram um aumento rápido e sem precedentes na poluição plástica oceânica desde 2005. A produção de plásticos aumenta a cada ano e, se continuar nesse ritmo, o plástico poderá representar 20% da produção de petróleo até 2050. Sim, ela mesma, a indústria do petróleo e de combustíveis fósseis, é a grande responsável pela poluição que essa produção desenfreada está gerando.
A cada 8 de junho é celebrado o Dia Mundial do Oceano. E nada melhor do que marcarmos essa data entendendo o que a gente pode e deve fazer para protegê-lo. Vem com a gente? Eu sou Camila Doreto.
Eu sou Rafael Silva. E este é o As Árvores Somos Nós.
E as árvores somos nós.
O quê?
Árvores somos nós.
As árvores somos nós.
As árvores somos nós. O podcast do Greenpeace Brasil.
Nesse episódio do nosso podcast, a gente recebe a ambientalista e pesquisadora Leandra Gonçalves, uma das fundadoras da Liga das Mulheres pelo Oceano. A Leandra é também professora do Instituto do Mar, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Bem-vinda!
Bem-vinda, Leandra!
Obrigada, gente! Um prazer estar aqui com vocês no podcast.
É um prazer recebê-la. Vamos começar entendendo a sua ligação com o oceano? Você nasceu em Jundiaí, uma cidade no interior do estado de São Paulo, a alguns quilômetros do mar. Como se deu essa aproximação e interesse, Leandra e oceano?
Essa pergunta é ótima. Várias pessoas me perguntam, né? Nossa, nasceu no interior, né? O que te levou a colocar os pés na água salgada? Eu tive Bom, assim, Jundiaí já é uma cidade que inspira muita natureza, né? A gente está no pé da Serra do Japi, envolto por um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do estado de São Paulo. É um lugar onde eu cresci, em meio à natureza, próximo à cachoeira. Então, a questão ambiental, para mim, sempre esteve muito presente, desde muito pequenininha. Mas acho que o que mais me despertou, assim, além, né, de ir para a praia com os meus pais, com amigos e tal, é porque eu tive um professor... no ensino médio, e ele levava a gente para experimentar mesmo o litoral, levava a gente para fazer atividade de campo em Ubatuba, explorar costão rochoso, e aquilo para mim abriu um mundo diferente, assim, desde então, eu já tinha decidido, quando eu estava na quinta série, que eu queria fazer biologia, e no ensino médio para mim ficou muito claro que eu iria construir minha carreira para biologia ligada ao mar. Então eu acho que o fato da gente conviver, da gente experimentar, da gente estar na natureza, estar no ambiente, abre novas portas, né? E no caso, para mim, foi essa porta da curiosidade, de estar, de fato, explorando o ambiente marinho e estar percebendo, estar participando desse ambiente.
E assim, Leandra, a gente tem... eu também já morei em Vitória durante 10 anos, eu tenho uma relação muito forte com o mar também. Mas assim, para quem não mora nessa região costeira, essa relação vai muito além de ir só da praia, né? Tipo, eu, por exemplo, só ia na praia. E aí, lembrando também, 25% da população brasileira vive na costa do Brasil. Eu queria que você explorasse com a gente quais são as conexões invisíveis do mar com quem vive, tipo, a quilômetros, né? A uma distância muito grande dele.
Excelente, Rafa. Na verdade, sabe, as pessoas não percebem o benefício que o litoral traz para as pessoas. Mas, na verdade, se a gente for pensar mesmo, a gente costuma dizer que a cada duas respiradas que damos, uma vem no oceano. O oceano, ele é responsável por toda essa regulação climática, pela homeostase do planeta. Sem ele, na verdade, não tem nem vida na Terra. Ele consegue produzir cerca de 50% do oxigênio que a gente respira e absorver cerca de 30, 25% do CO2 que a gente emite por meio de atividades antrópicas. Ou seja, ele é fundamental para purificação do ar, para ciclagem dos nutrientes e para garantir a qualidade e temperatura do ar que a gente respira. Imagina você que a gente tem todo esse planeta que chama Terra, mas podia ser facilmente chamado de oceano, coberto por 70% de água salgada, e toda essa superfície do planeta está em constante contato com a atmosfera. Então, a relação que a gente tem do mar com o ar é muito grande, ela é totalmente de contato. Eles estão trocando o tempo inteiro moléculas, temperatura. A gente tem que espalhar um pouquinho mais a importância do oceano, o que o oceano nos oferece, o que a gente tem que fazer para proteger o oceano, porque as pessoas ainda conhecem muito pouco.
Sem dúvida.
Tem uma história que eu ouvi uma vez e que sempre que eu tenho oportunidade eu compartilho. Eu não sei vocês, mas eu quando estava na escola, os livros didáticos, quando a gente aprendia geografia, geopolítica, né, a gente vê o mapa continental. Os biomas que a gente aprende na escola é o bioma da Amazônia, Caatinga, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, mas não tem o bioma marinho costeiro. Sempre foi um bioma associado. O mapinha a gente tem ele continental, mas não tem a margem azul. E a gente tem simplesmente 4,5 milhões de quilômetros quadrados de mar, que é do Brasil. É nosso, é do brasileiro e da brasileira. Então, assim, infelizmente, a gente... Ao longo da nossa história, a gente falou muito pouco sobre isso. A gente educou muito pouco os jovens e as crianças sobre isso. Isso está mudando muito. No entanto que, em 2021, a Organização das Nações Unidas criou, né, uma década, 10 anos, para desenvolver conhecimento sobre o oceano. E um dos pilares dessa década é a cultura oceânica, que significa justamente a gente espalhar o oceano por aí. Espalhar o oceano no Congresso, para os parlamentares entenderem a importância, nas escolas, no ensino básico, no fundamental, no ensino médio, para que as pessoas entendam a importância do oceano. A gente não teve isso, a nossa geração, a minha geração, não teve isso nas escolas, e isso é algo que a gente precisa mudar.
Esse nosso distanciamento com a natureza, principalmente nos grandes centros urbanos, gera uma série de consequências, e algumas delas deixam bem comprometida essa relação da humanidade com o mar, assim, uma relação que tem deixado muito a desejar. A gente começou o podcast falando sobre a poluição plástica nos oceanos, que é um problema grave. Você pode trazer um panorama disso? Quais as principais consequências dessa poluição?
Bom, hoje um dos maiores problemas, ou assim, um dos problemas mais emergentes que a gente discute no nível municipal, estadual, federal e, em especial, global, é a questão da poluição plástica. E por que que ele é um problema sério? Ele é um problema muito complexo e que não tem uma solução única. A gente precisa de várias soluções para enfrentar o problema do plástico no ambiente, do plástico no oceano. Ele perpassa muitas dimensões. É uma questão de educação, das pessoas, por exemplo, não jogarem o seu lixo na praia, não deixarem o seu lixo parado na porta de casa, porque se chover vai entupir um bueiro. Então passa pela questão de educação, passa pela questão de ausência de políticas públicas, passa pela questão de baixa implementação das políticas públicas existentes e passa pela questão de produção desse material, que é um material ainda muito descartável, em especial o plástico de uso único. Então, assim, são várias soluções, são várias questões que precisa ser pensada para ter soluções de combate à poluição plástica. Eu olho isso do ponto de vista mais do oceano. No oceano, a gente já tem, assim, bastante consolidado muitas pesquisas que falam sobre a questão do impacto do plástico na vida marinha. Quantos de vocês já não viram aquela imagem super emblemática e chocante do canudinho no nariz da tartaruga? É uma imagem que mexe dentro da gente, porque a tartaruga é um animal de ciclo de vida longo, né? Um animal ameaçado e um animal que é emblemático, é carismático, as pessoas se importam com isso. Quantas vezes a gente não viu imagem de aves marinhas como albatrozes, que se alimentam aqui no Brasil, mas tem o seu ninhal em ilhas super remotas, e quando a gente encontra um animal, abre o estômago e está cheio de lixo plástico. Então, assim, isso é um registro do impacto que a humanidade está tendo no meio ambiente. Mais recentemente começaram a surgir outras pesquisas, onde que mostrou que esse plástico que está no ambiente, ele demora muito para ser degradado, mas ele degrada. Ele se transforma em microplásticos, em micropartículas. E essas partículas hoje elas estão presentes na água que a gente bebe, no leite materno, no ambiente que a gente respira e no ambiente que a gente mergulha. Né? Então esse é um problema que já virou também um problema de saúde pública. Uma das pesquisas que eu faço aqui no litoral, que é um assunto ainda super pouco abordado na literatura, é o impacto que esse lixo plástico que vai parar no oceano causa para pescadores, em especial pescadores artesanais. Os pescadores aqui do litoral de São Paulo, eu trabalho Guarujá e Bertioga, mas em outras localidades, Ubatuba, Itanhaém, Peruíbe, enfrentam o mesmo problema. Eles saem para fazer o arrasto do camarão e muitas vezes eles voltam para casa com mais lixo do que camarão. Nossa. Na rede. Por quê? Esse material que está na areia da praia, esse material que sai da embarcação e vai parar no oceano, ele afunda, né? A garrafinha enche de água e afunda e fica no fundo do mar. Quando passa a embarcação, simplesmente esse lixo todo volta a aparecer. E aí a gente tem um contato com uma situação onde a gente vê que é um problema de muito difícil resolução. E que para conseguir resolver, a gente vai precisar de todo mundo. A gente precisa das pessoas, a gente precisa dos pescadores, das pescadoras. A gente precisa dos tomadores de decisão em todos os níveis. Né? Então é um problema que está intrínseco na nossa sociedade. E que precisa de uma mudança radical, revolucionária, para a gente lidar melhor com o nosso meio ambiente.
Sem dúvida. E, inclusive, né, empresas também, né? Porque são as que ainda usam petróleo, ainda fabricam itens de, como a gente chama, single use, né? Itens de uso único. No de plástico, que não deveriam mais tá com isso. Inclusive, é uma coisa que a gente te perguntava. Você está, né, fazendo essa pesquisa em relação à conservação costeira e marinha há mais de 10 anos. Você tem uma perspectiva de como que a indústria do petróleo está impactando também as populações, né, que você citou, né, de pesqueiras, né, como que isso impacta também a fonte de renda de quem vive nessas áreas?
Olha, a gente assim passou, né, do ponto, do momento de fato tomar a decisão de descarbonizar todo o nosso processo de produção econômica. Uhum. Da gente ir além da exploração do petróleo e discutir formas da gente inovar, né, seja por meio da tecnologia, seja por meio de inovações sociais, para que a gente possa, de fato, ter uma produção mais sustentável e uma qualidade melhor para o meio ambiente. Dois, três anos atrás, a gente teve um caso muito emblemático. Foi um vazamento de petróleo que até hoje não se sabe exatamente a fonte, mas que impactou drasticamente várias cidades do Nordeste por muito tempo. Teve uma ausência do Estado em lidar com isso e os principais impactados foram as comunidades costeiras. O vazamento ocorreu em agosto, na boca do período principal para essas comunidades garantirem a sua sobrevivência por meio da pesca e do turismo, e eles mesmos, sem condição, sem equipamento de segurança, precisaram limpar a praia para garantir a sobrevivência deles, por uma questão de saúde, mas também por uma questão econômica. Então, o Brasil, embora ele tenha avançado muito nos seus arcabouços normativos, de gestão costeira, de governança, a gente ainda não tem um sistema que vá conseguir operar de forma segura um grande vazamento de petróleo. A gente ainda não tem um plano nacional de contingência que seja realmente eficaz por causa de um vazamento de grandes proporções. Né? Então, a nossa condições de proteção da nossa costa, de monitoramento, de garantia fiscalização, ainda é muito fraca. A gente tem pouco recurso, tem poucas embarcações, a nossa costa é muito grande, muito diversa, e essa diversidade traz também uma diversidade de problemas. Assim como tem uma diversidade de ecossistema, uma diversidade de culturas, uma diversidade de sociedade, tem uma diversidade de problemas, porque a quantidade de atividade e uso é muito grande. Então é um desafio enorme realizar a gestão costeira. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os rumos que a gente pensa em desenvolvimento, porque eles podem trazer consequências muito desastrosas, em especial para as comunidades, que já são marginalizadas, já são mais vulneráveis e que raramente têm um acesso muito direto ao poder, à tomada de decisão. Né? Existe uma desconexão muito grande de poder entre quem é impactado e quem causa o impacto.
Vamos falar sobre um caminho de solução apresentado que acho que vale a pena discutir, que é a reciclagem. Um estudo recente, divulgado pelo Greenpeace Estados Unidos, alertou que a reciclagem de plástico também traz danos ao meio ambiente. De acordo com a análise, o processo da reciclagem pode tornar os plásticos ainda mais tóxicos. Os plásticos reciclados, por conta do processamento aí do material, contêm níveis mais altos de substâncias tóxicas, como benzeno e outros carcinógenos, além de outros poluentes e desreguladores endócrinos, que podem interferir, inclusive, nos níveis hormonais do corpo humano.
Nossa.
Pois é, assustador, né? Então, pensando aí na reciclagem, que é apresentada como uma solução para o problema dos plásticos, o que é importante pensar sobre ela? Ela é suficiente como solução?
Então, Camila, para a questão do plástico, e assim como muitos outros problemas ambientais, né, que são complexos, num ambiente complexo, não tem uma única solução. Então, a reciclagem não é a única. Não existe uma bala de prata que vá resolver o problema do oceano e, de repente, num passe de mágica, a gente vai ter oceanos protegidos e saudáveis.
Quem dera.
Então, a reciclagem, eu vejo ela como parte do processo. Assim como o banimento do plástico de uso único é parte do processo, mas a gente precisa ter as outras partes também. Né? São muitos os resíduos que a gente encontra, por exemplo, no oceano. A maior parte dele é plástico. A gente coleta o plástico aqui que os pescadores retiram do mar. A maior parte dele, mais de 60% dele, é o lixo plástico. Nem todo ele é aproveitável para reciclagem, porque ele já ficou no fundo do mar muito tempo. E ele está num estágio já degradado, então ele não é necessariamente reciclável. Ele também não é necessariamente resíduo que a gente pode descartar em qualquer lugar. Então, na verdade, o problema, a solução para a questão da poluição de lixo plástico, a entrada de plástico no meio ambiente, ela é muito complexa. Né? Ela vai perpassar diferentes tipos de soluções. Eu acho que a reciclagem é uma parte importante, porque a gente tem outros materiais, a gente tem as latas, a gente tem redes de pesca que podem ser recicladas, reutilizadas, né? A gente tem outros materiais que surgem ali que a gente nem imagina. Os pescadores às vezes tiram âncora, cadeira, liquidificador,
nossa,
boneca. Tá tudo parado ali, uhum, dentro do mar. Então, assim, precisa de várias etapas. Então, assim, reciclagem, políticas públicas eficazes, educação, conscientização da comunidade, políticas públicas municipais, economia circular, né? A gente precisa, de fato, assim, é como se fosse um quebra-cabeça que, para conseguir funcionar e a gente reduzir o impacto do plástico no meio ambiente, a gente precisasse de todas essas pecinhas para, de fato, a gente conseguir chegar oceano que queremos, como prega a Organização das Nações Unidas.
Eu não sei se você já participou, mas eu já participei de algumas vezes de limpeza, né, de atividade,
sim,
de limpeza de praia. É isso, o objetivo da minha colocação aqui não é responsabilizar somente o indivíduo, mas é um tipo de atividade que, de alguma forma, aproxima e coloca a gente de frente com um problema em que a gente é parte, né, do problema,
sim,
também, né? Porque uma vez eu ouvi, não lembro de quem, mas uma frase que me impactou muito, assim, o lixo que a gente produz, ele parece mágico, porque ele desaparece. E isso tira muito da nossa responsabilidade. Então, a gente não precisar lidar e olhar de frente para esse problema, distancia. Tem alguns caminhos que são importantes de serem falados aí como propostas para aproximar, para desenvolver o pensamento crítico, para a gente se aproximar de um grande problema que a gente não é população, não é a única responsável, mas é parte dele, né?
Sim, e quando você vai lá e fazer a limpeza de praia, o lixo aparentemente, tipo, reaparece, né?
É assustador, o que encontra.
Inclusive, um grande salve pro nosso grupo de voluntários de Bertioga, que tá constantemente fazendo limpeza de praia lá, que eles são super bem movimentados.
Eles são super bem organizados. Eu fico pensando, Camila, que esse ponto ele tem muita relação com o ponto que você levantou anteriormente. Assim, de fato, a gente não pode responsabilizar o indivíduo. A gente tem indústrias, corporações que estão produzindo esse resíduo. Pelos planos setoriais, deveriam ser responsáveis por retirar esse resíduo, sim, do meio ambiente, né? São os produtores. Agora, de fato, as limpezas de praia, elas têm um potencial de retirar, né, parte desse material das praias, mas acho que é um pouquinho além disso. Eu acho que a parte mais importante do trabalho de limpeza de praia é o diálogo com a sociedade. É as pessoas que estão ali na praia vendo que tem alguém retirando esse lixo. Que esse lixo existe, que ele foi parar ali no meio ambiente e que não é legal ele estar ali. Porque ele causa impacto estético, impacto ambiental, impacto social, né? Então, eu acho que passa por isso. E passa por uma outra coisa também, que é um problema da sociedade. A sociedade ultimamente, urbana, vivendo nos grandes centros urbanos, que é uma vida prática. Isso é um problema para a gente conseguir trabalhar com a questão de poluição. Você no dia a dia, na correria, você vai no mercado, você compra, tá tudo embalado no plástico. E as pessoas enfiam tudo aquilo dentro de sacola e vão para casa com aquele monte de lixo. Depois ela enfia no lixo de qualquer maneira e coloca lá fora. E alguém é responsável. Você delega a sua responsabilidade para alguma pessoa. Então, assim, eu não acho que as pessoas sejam... Os indivíduos precisam ser responsabilizados porque é um problema estrutural. É um problema do nosso sistema, que é capitalista, que tem maximização de lucro a curto prazo. Agora, o indivíduo precisa entender a parte dele nesse sistema. Uhum. Não dá para a gente entrar em casa cheio de plástico, colocar ele na lata de lixo e achar que alguém vai lidar com o nosso problema. Porque a gente é parte desse sistema planetário. A gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade nele também, de cuidar, né, do nosso planeta.
Isso aí. E aí, uma coisa que você lembrou, falou agora há pouco, Leandra, é sobre realmente as negociações da ONU, né? A gente teve, na última semana de maio, mais uma rodada de negociações da Organização das Nações Unidas para a criação do Tratado Global de Plásticos, né? Que defende essa redução drástica, não só da produção de plásticos, e também de responsabilizar as empresas, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, sobre qual a importância de que as empresas tenham, entendam o seu papel nessa produção e que sejam realmente responsabilizadas sobre o plástico que vai parar nos oceanos.
É muito interessante ver que a Organização das Nações Unidas conseguiu, né, chegar num acordo com vários países para que fosse construído um acordo, um tratado global para a questão do plástico até 2024. Né? Então é interessante o acordo, os países terem acordado a importância de um tratado global para a questão plástica e que inclusive tem um prazo para ele ser finalizado, que é 2024. Já tiveram duas reuniões, uma foi no Uruguai e agora a última em maio de Paris. Ainda faltam mais algumas reuniões desses comitês intergovernamentais. E o importante é que ele vai ser um acordo legalmente vinculante e que vai estabelecer metas. Agora, imaginem vocês o desafio que é conseguir chegar num acordo global para a questão do plástico, onde a gente tem um boom de países produtores, um boom de países receptores, ou seja, existe um conflito enorme e ele é econômico. O que vai ser importante é a gente entender de que forma que a gente consegue desenvolver, construir um tratado global para a questão do plástico, onde tem vários países, países produtores, países receptores, com diferentes interesses. Então, o mais interessante nesse momento, dessas duas últimas reuniões, né, do Uruguai e a de Paris, e as próximas, e o processo até 2024, é de que forma que esses países vão se comportar. Como que vai ser esse jogo de interesses? Né? Porque ele é comparado à questão do Acordo de Paris para a questão climática. São responsabilidades comuns, porém diferenciadas? Quem que vem historicamente colocando esse plástico no meio ambiente? Quem são os países que são contrários às metas? Quem são países favoráveis às metas? Quais serão essas metas? Esse tratado vai ser ambicioso? Não vai ser ambicioso? Então, assim, tem uma caminhada, um percurso que vai ter que ser realizado de agora até 2024, que vai precisar de muita pressão, que vai precisar de muito conhecimento para que a gente consiga chegar lá em 2024 com um acordo ambicioso, que crie metas para que os países parem de colocar mais lixo no meio ambiente, para que, de fato, a gente possa banir a entrada de plástico nos ambientes, em especial nos ambientes naturais.
Leandro, eu assisti o TEDx que fala, né?
Sim.
Que você participou em Campinas, foi inspirador, adorei te assistir. E lá você disse que nós temos um desafio do tamanho do oceano daqui para frente. O que precisa ser feito e quem está ouvindo a gente, assim, como as pessoas podem contribuir, né, nos próximos passos que são necessários aí para gente enfrentar esse desafio do tamanho do oceano.
Muito legal, Camila. É um desafio enorme, né? A gente está, né, na semana do meio ambiente, acabamos de passar pelo dia do meio ambiente, está chegando o dia do oceano e a gente fica vendo, né, várias organizações, né, como o Greenpeace, outras organizações não governamentais, movimentos sociais, né? Sou uma das integrantes da Liga das Mulheres pelo Oceano, e nessa nossa bolha de meio ambiente, socioambiente, a gente fica sempre pensando, né, soluções, caminhos, o que a gente faz, como que a gente se organiza, qual campanha que a gente lança, qual tema é mais importante, e a gente está se movimentando. Mas eu acho que o melhor recado que a gente pode ter nesse momento é, na verdade, para as pessoas que não estão dentro dessa bolha de meio ambiente e sociedade, porque a gente precisa dessas pessoas. Somos mais de 215 milhões de brasileiros, e não necessariamente está todo mundo pensando que é importante questões ambientais. E é importante. E a melhor forma que eu acho da gente conseguir contribuir para a questão ambiental é que a gente consiga votar melhor. A gente precisa de parlamentares que, de fato, sejam eleitos pela causa ambiental. A gente não tem. A gente olha o Congresso hoje, quem está lutando pelo meio ambiente, por sociedade mais igualitária e justa, a gente olha o Congresso e a gente não se identifica. Quem é que está votando nessas pessoas que estão lá, que são pessoas que não estão preocupadas com a questão de meio ambiente, não estão preocupadas com a questão de criar uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, enquanto a gente não eleger melhores tomadores de decisão que estejam preocupados com isso no Congresso Nacional, a gente vai continuar perdendo, porque é no Congresso que são feitas as leis, é no Congresso que são barradas iniciativas. Então, de fato, a gente precisa esverdear o Congresso. E a melhor forma da gente fazer isso é a sociedade pensando, querendo, desejando e votando nisso. Porque hoje o meio ambiente não é uma agenda ainda de política pública, ela é só para nós. E a gente precisa conseguir que seja para todo mundo. Então, acho que esse é o maior desafio. É a sociedade entender que o meio ambiente importa, que o oceano importa, que sem ele a gente não vai conseguir passar por problemas básicos de saúde, de pobreza, de bem-estar, né? Então, eu acho que que a sociedade mais pode fazer, além de ações diárias, né, de consumir produtos locais, consumir produtos orgânicos, reciclar o seu lixo, separar o seu lixo em casa, que eu acho que assim é o mínimo. A gente precisa conseguir eleger melhores parlamentares no nosso Congresso, porque de fato a gente tem ali uma casa com muito poder e é um poder que pode impactar diferentes dimensões da questão ambiental, da questão planetária. A gente precisa de um Congresso mais grande.
Dúvida.
E azul.
E azul.
E azul, certamente.
Com certeza. Então, Leandro, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast.
Ah, legal. Bom, eu deixo o convite aqui aberto para todo mundo seguir as ações que a Liga das Mulheres pelo Oceano tem feito. Pode seguir o nosso Instagram ou acessar o nosso site. E é todo mundo bem-vindo a se juntar a esse movimento. Na verdade, a Liga das Mulheres pelo Oceano, ela surgiu de uma necessidade de mulheres que já trabalhavam questão da conservação marinha, questão do oceano em diferentes aspectos, na ciência, na comunicação, nos esportes, e a gente começou a perceber que nem sempre a gente aparecia como protagonistas desse movimento. Então, tem uma questão de gênero muito séria nas questões ambientais e, no nosso caso, né, que a gente começou a testemunhar, nas questões de oceano, na política, na pesca, na conservação marinha, na ciência, né? Então a gente nota que tem muitas mulheres muito protagonistas, líderes em aspectos ligados à proteção do oceano, mas nem sempre esse trabalho era visibilizado. A Liga nasceu com o intuito de visibilizar o trabalho das mulheres pela conservação marinha. Então, todos vocês são super bem-vindos a seguir a Liga, acompanhar e fazer parte desse movimento, que hoje pode ser que a gente seja pequenas ondinhas tentando criar, mas de repente a gente, com o apoio de todo mundo, pode se tornar aí um tsunami revolucionário, onde a gente passa esverdeando e deixando tudo um pouquinho mais azul nesse
assim
planeta.
Espero.
Muito obrigada, Leandro.
Valeu, Leandro, até mais.
Foi ótimo.
Obrigada, tchau, tchau.
Então é isso, gente. Esse papo deixou muito claro, muito evidente, como temos que agir agora para proteger os oceanos. Existem algumas formas de fazer isso, né? Já o Tratado Global sobre Plásticos, que estamos agora na conversa com a Leandra, é um instrumento muito importante para que os países se comprometam a frear a produção desenfreada de plásticos.
Vários escritórios do Greenpeace ao redor do mundo, incluindo o Greenpeace Brasil, estão promovendo um abaixo-assinado para pressionar os líderes mundiais a aprovar um tratado ambicioso e robusto. Então a gente te convida a fazer parte dessa mobilização também. Você pode procurar por Futuro Sem Plásticos em nosso site e na nossa bio do Instagram. A gente vai deixar o link do abaixo-assinado também no blog deste episódio.
E agora a gente quer saber, você faz alguma coisa para diminuir o seu uso de plásticos no seu cotidiano, no seu dia a dia? Qual é a sua relação com o oceano? Conta pra gente. Manda uma mensagem pra gente. Vamos adorar te ouvir. E como que as pessoas mandam essa mensagem, Camila?
Acho que ia perguntar pra mim como é que eu fazia com o plástico.
Pode ser também. Como que você reduz o plástico na sua vida?
Bom, uma das coisas que eu faço é, quando eu vou ao supermercado ou eu vou a uma feira, eu levo minhas sacolinhas de pano pra comprar frutas,
boa,
vegetais, e já ajuda, né?
Eu
um
também.
Tanto, né?
Sim, com certeza.
E você quer comprar?
Eu tento beber coisas que vêm em garrafas de vidro. Acho que é mais prático do que, né, de plásticos.
Boa.
Já retorno também.
E se você que tá ouvindo a gente quiser mandar um comentário sobre esse episódio ou contar aí como é que você faz para reduzir o uso de plástico, como o Rafa convidou, é só escrever para social.br@greenpeace.org. Muito obrigada a todo mundo que ouviu e até o próximo episódio.
Este episódio teve roteiro e produção da Lu Sudré. Até mais, gente.
Até, obrigada.